Legalis Veritas, o seu podcast jurídico interestadual e internacional. Nós auxiliamos acadêmicos dentro e fora do mundo jurídico que possuem interesse pelo direito. Disponibilizamos conteúdo de qualidade, de simples compreensão e de fácil acesso. Nosso programa conta com episódios de notícias, debates e entrevistas com profissionais de referência no mercado, contando com a participação ilustre dos maiores advogados do Distrito Federal e do Brasil, políticos, professores e muito mais. Sou o seu host e fundador, Felipe Mas, e, sem mais delongas, aproveitem o episódio de hoje e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Legalis Veritas.
Olá, eu sou o Iago Bernardes e sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Estou aqui com o meu amigo e co-host Diego Borges e também com um convidado muito especial, doutor Conrado Gontijo. Doutor Conrado é sócio fundador da Correia Gontijo Advogados, é doutor em Direito Penal pela USP, pós-graduado em Direito Penal Econômico pela FGV, pós-graduado em Direito Penal Econômico pela Universidade Castilla de la Mancha, Espanha, professor de Direito Penal e de Processo Penal no IDP-SP, professor convidado do curso de pós-graduação em Direito Penal Econômico da FGV, membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, e membro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, IDDD. Ele também é autor do livro Corrupção no Setor Privado e da obra Lobby, Estudo Comparado e Necessidade de Regulamentação do Instituto no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Por isso, exatamente por essa última obra, que foi a que rendeu a ele também o título de doutor pela USP, nós o convidamos para tratar hoje sobre a regulamentação do lobby no Brasil. Doutor Conrado, seja muito bem-vindo.
Iago, Diego, é um prazer enorme falar com vocês e realmente um grande privilégio poder discutir com vocês no podcast os temas relacionados ao lobby. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição.
Doutor, nós agradecemos principalmente a oportunidade de falar de um tema tão inovador, né? Um tema tão novo na legislação brasileira. Diante disso, só para introduzir o tema, como surgiu a ideia? Obviamente, vendo o currículo do senhor, a gente vê uma ligação com o direito penal econômico. Como surgiu essa mudança de paradigmas para começar a tratar do lobby em vez do direito penal?
Na verdade, a principal preocupação que fez com que eu buscasse me debruçar a respeito desse tema foi a constatação, em situações concretas da advocacia penal, de hipóteses em que pessoas que atuavam, de fato, como lobistas, acabaram sendo tratadas pelos órgãos de persecução penal como se corruptores fossem. Há, especialmente no Brasil, que carece de uma regulamentação mais precisa a respeito do Instituto do Lobby, muitas zonas de indefinição a respeito dos limites que separam as práticas de lobby legítimas, democráticas, resguardadas pela Constituição, e as práticas dos delitos, alguns em especial previstos no Código Penal, como tráfico de influência, exploração de prestígio, corrupção. Dessa dificuldade, muitas vezes verificada no plano concreto, de diferenciar as coisas, surgiu o interesse e o propósito de buscar fazer um estudo para entender primeiro qual é o conceito, a ideia, a essência desse instituto que é o lobby, e a partir da definição dessa essência, diferenciá-lo daqueles crimes contra a administração que muitas vezes são com eles, que são com o Instituto do Lobby, confundidos. Então, essencialmente, a ideia foi essa, embora o trabalho abarque o Instituto do Lobby numa primeira perspectiva, não do ponto de vista penal, ele contém também esses elementos de diferenciação no plano criminal, no plano penal. A ideia é um pouco essa. O que é o lobby? O que o diferencia desses delitos? E como pensar um modelo normativo que deixe clara essa baliza, que deixe clara a distinção entre uma coisa e outra.
Não, perfeito. Acho que agora até nessa introdução o senhor já definiu um pouco que lobby não se assemelha à corrupção, né? Mas especificamente, precisando deixar claro esse tema, teria como o doutor falar para a gente o que diferenciaria o lobby de um tráfico de influência ou de outras modalidades de corrupção?
O lobby, na verdade, historicamente, isso não é uma coisa que a gente enxerga só no Brasil, ele está abrangido, alcançado por um dos direitos fundamentais mais importantes dos regimes democráticos, que é o direito de petição, o direito de se dirigir aos órgãos do Estado para apresentar seus pleitos, apresentar seus pedidos, defender seus interesses, suas perspectivas em relação a quaisquer temas que sejam de competência decisória do Estado. Portanto, existe uma ancoragem constitucional para que nós possamos dizer que o lobby é legítimo. O lobby é essencialmente, isso também a gente consegue perceber a partir da análise do Instituto do Direito Comparado, dos estudos que existem no mundo todo a respeito dele, o lobby é essencialmente uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de transmissão de informação por parte das pessoas que são impactadas pelas decisões do Estado a respeito de quais são as decisões do Estado mais vantajosas para elas ou para um determinado nicho econômico. Quer dizer, o Estado, ele, e isso é um fenômeno também sobre o qual não há dúvida, ele cresceu demais no plano, do ponto de vista das suas competências. Hoje a gente vê, por exemplo, o Estado regulando fortemente, e vou aqui dar apenas alguns exemplos, questão de vacina, questão de energia, questão de telecomunicação, coisas que não existiam 50 anos atrás ou existiam num grau muito menor. Uma vez que o Estado cresce a sua competência para esses ambientes novos, muitas vezes o próprio Estado não dispõe de condições de ele mesmo, com seus servidores, oferecer respostas técnicas, precisas, assertivas a respeito desses temas, que muitas vezes são técnicos, muitas vezes são científicos. Então, o lobby, em essência, é uma ferramenta de envio ao Estado, de troca de informações sobre o Estado em relação às decisões que o Estado vai tomar em suas mais variadas dimensões. Então, essa é a essência do lobby. É uma comunicação que se faz com a finalidade de instruir o processo decisório do Estado. E com essa premissa, a gente já deixa clara a distinção entre o lobby e, por exemplo, a corrupção. A corrupção é uma compra e venda de um ato público, de um ato de ofício. É uma negociação que se faz, ou uma tentativa de negociação, que pode ser feita pelo agente da corrupção ativa ou do agente da corrupção passiva em torno de uma função pública. Então, nada de relação com aquilo que a gente disse que é o lobby, que é uma troca de informações para orientar o processo decisório, independentemente de qual seja o objetivo que o lobista tem em relação ao desfecho daquele processo decisório. Ele vai favorecer A, B, C ou D, um determinado grupo econômico, um grupo social. O importante é que o lobista, ele se vale desses dados, dessas informações. Uma ferramenta de convencimento, ao passo que, no caso da corrupção, que a gente tem é uma negociação ilegal que envolve dinheiro, que envolve vantagens indevidas, com a finalidade de que o agente público, eventualmente, abrindo mão do seu dever de agir em favor daquilo que é o interesse comum, o interesse do Estado, contempla indevidamente um interesse especial. O lobby não tem esse toma lá da cá. Há, na verdade, sim, uma troca de informações, e isso diferencia o lobby da corrupção. No Brasil, uma preocupação que há muito, muito relevante, isso é abordado também nesse trabalho que eu elaborei, que você mencionou, que é distinguir os limites entre o lobby e o tráfico de influência e exploração de prestígio. Porque a tipificação penal que há desses fenômenos, do tráfico de influência e da exploração de prestígio, mais condutas que se assemelham, sim, de fato ao lobby. Então, nessa medida, inclusive no trabalho, eu proponho que esses tipos penais eles sejam, inclusive, revogados, porque uma vez que haja a regulamentação do lobby, eles ficam quase que em excesso ali no Código Penal. Já acho que estão, talvez pudessem ser rediscutidos no contexto de hoje. Mas, essencialmente, o lobby, e é isso que o diferencia das práticas de crimes contra a administração, é uma iniciativa de boa-fé, pautada na ideia de que o Estado precisa e pode ser útil que o Estado disponha de informações no seu processo decisório para que ele, por exemplo, compreenda o alcance daquela decisão na vida de grupos variados, na vida de setores econômicos variados. Percepção que muitas vezes, como eu mencionei, em razão da complexidade dos temas que estão postos à competência do Estado hoje, o Estado não tem. E isso o diferencia, parece-me, da corrupção. O instrumento do lobista não é, jamais foi, dinheiro, vantagem indevida. O objetivo do lobista não é, jamais foi, buscar incentivar por parte do funcionário público a realização de um ato de ofício de forma ilegal. O que o lobista pretende é fazer uma troca de informações, dar elementos para que o Estado profira, dentro das decisões legais, aquela que melhor satisfaça, que de forma mais clara satisfaça os interesses daquele que o lobista representa.
Não, perfeito. Até sobre a obra que o senhor comentou aí rapidinho, a gente está gravando podcast à distância, né? Mas quando nos encontrarmos pessoalmente, quero um autógrafo.
Será um prazer.
Mas com relação a esse seu último comentário, eu de fato... Ficou claro, né, que é um instrumento democrático, porque, querendo ou não, os parlamentares, em especial, têm que tratar sobre muitos temas. Né, não é fácil legislar sobre um país inteiro. Né, então, assim, os lobistas, de fato, facilitam. Acredito que eles a se posicionarem, porque corroboram com informações de qualidade, é a profissão deles, para que possam tomar a melhor decisão, possam votar da melhor forma, apresentar um projeto de lei ou afins. Inclusive, no caso do coronavírus, por exemplo, pode ser visto lobistas de diferentes empresas para compra de vacinas, né? Uma outra questão que me surge seria como deixar a paridade de armas, no sentido de uma empresa privada e, às vezes, um interesse que não é um interesse minoritário, mas que, de certa forma, também precisaria ser representado para compor a democracia.
Sim, sua colocação é fundamental. Eu só queria fazer uma observação breve aqui. O que a gente tem observado no mundo todo e também no Brasil é que a prática do lobby, ela hoje alcança o universo estatal de forma muito mais abrangente do que ocorria no passado. Antes havia e ainda há uma percepção do lobby feito nas casas legislativas, né? Na Câmara, no Senado, Assembleias Legislativas dos Estados e tal. Mas hoje há uma série de órgãos do Poder Executivo que são alvos cotidianos dos lobistas. Você mencionou aí a hipótese das vacinas, em que o poder decisório está centrado nas mãos de uma agência que é a Anvisa. Então, quer dizer, é justamente uma evidência de uma certa ampliação dos espaços de atuação dos lobistas, que resulta também de um processo de ampliação do poder normativo do Estado para esses outros universos. Agora, a questão da democratização do acesso ao lobby, de fato, ela é bastante importante, porque o que se constata internacionalmente é que praticar, e no Brasil também, óbvio, praticar lobby não é um negócio barato, né? Muitas vezes a atuação dos lobistas pressupõe contratações de valores relevantes, pressupõe a dedicação de uma certa estrutura técnica para viabilizar a preparação desse trabalho de obtenção de informações de que o lobista precisa para fazer o convencimento do agente público. Então, há sim uma preocupação, e essa não é uma preocupação menor, no sentido de que, admitindo-se o lobby como uma prática democrática, o acesso às ferramentas que ele propicia também sejam assegurados à sociedade de forma geral. É evidente que uma grande empresa com recursos ilimitados para investir numa decisão estatal que possa impactar seriamente os seus negócios, provavelmente terá um corpo de lobistas, de profissionais dedicados a gerar esse convencimento, muito mais eficiente do que um pequeno grupo de pessoas que pode ser impactado por uma outra decisão qualquer. Esse equilíbrio realmente é um dos desafios de uma regulamentação que se vai fazer a respeito do Instituto, e é uma preocupação presente no mundo todo. Existem determinadas regiões, na União Europeia, por exemplo, isso acontece, em que há financiamento público a grupos minoritários que não dispõem de condição de contratar um escritório que vá fazer a sua representação, para que justamente eles também tenham acesso a esse tipo de atividade. Então, no Brasil, o que a gente tem hoje é a realidade dos fatos, que evidencia que o lobby é mega presente em todas as discussões que há no Congresso, nessas agências reguladoras e tal. Nós não temos muita clareza a respeito da extensão dessa atividade, quem está envolvido nela, que tipo de interesses as pessoas representam. E, por outro lado, a gente sabe que os grupos menos favorecidos, principalmente no plano econômico, acabam ficando alijados desse processo, ou com uma capacidade de interferência dele muito baixa. Então, numa eventual regulamentação, essa será uma questão que precisará ser endereçada. A regulamentação, ela tem, ao mesmo tempo que garantir a transparência, garantir o acesso a esse tipo de ferramenta. E muitas vezes a própria necessidade de transparência gera custos, né? Quer dizer, você tem que fazer relatórios, ter profissionais que são profissionais credenciados eventualmente, e aí você restringe o universo de lobistas potenciais, o mercado fica mais limitado, esse custo da atividade pode aumentar. Então, quer dizer, alcançar o ponto de equilíbrio no qual se assegure de forma mais ou menos ampla o acesso a essas ferramentas não é simples. A gente vê no Brasil que o acesso a serviços públicos essenciais é completamente precário. A gente que atua no ramo jurídico vê a dificuldade que existe por parte das pessoas pobres para acessar a justiça, para se defender em face de acusações muitas vezes ilegais, para ajuizar ações em que se busca obtenção de recursos de subsistência e tal. A defensoria faz um papel fundamental, mas muitas vezes não tem estrutura suficiente para dar conta da demanda, que é praticamente infinita. Então, é realmente muito importante a sua preocupação, e os desafios para responder essa pergunta são enormes. O que me parece essencial é que haja mecanismos públicos, canais de contatos públicos que possam fazer esse papel de assegurar, no contexto do lobby, que sejam todos, ainda que uns de forma mais eficiente e outras menos, contemplados com a possibilidade de fazer um convencimento, de levar informação para quem vai tomar a decisão pública. Mas realmente não é fácil. A gente ainda precisa, no Brasil, garantir alimento para as pessoas, moradia para as pessoas, coisas muito mais elementares do que esse acesso, embora também o acesso seja um direito que está consagrado ali no artigo 5º da Constituição. Aí temos muitos passos ainda para avançar, para em algum momento imaginar que o jogo vai ser um pouco mais equilibrado.
Certo, doutor. Por algumas vezes nessa conversa a gente falou do direito comparado, né? No qual o livro foi muito pautado. E quando a gente fala de lobby nos Estados Unidos, já é uma prática extremamente difundida, onde existem inclusive regras específicas delimitando dinheiros e verbas, quantidades de jantares para, em termos certos, lobby. Como é que o senhor acha que isso deve acontecer no Brasil? Essa regulamentação, de fato, deve seguir esse modelo ou algum modelo de um país europeu? Como a prática tem se difundido?
Os modelos são muito, muito variados. E o que é importante sempre quando a gente faz a análise de um instituto em relação ao qual a gente está num estágio um pouco mais atrasado, e e aos países mais evoluídos, que conhecem melhor esse instituto, é ter o cuidado de pensar que o que serve nos Estados Unidos, ou na França, ou na Alemanha, não necessariamente servirá para a nossa realidade. Né? É importante que a gente, sempre que vá discutir a possibilidade de importar alguma coisa para a nossa realidade, que a gente o faça respeitando as nossas características locais, culturais, econômicas, etc. Parece-me que aproveitar essa experiência estrangeira é importante porque muitas vezes a gente vai poder, de antemão, saber o que deu errado, né? Quais são os caminhos que tendem a funcionar. Então, eu acho que é difícil imaginar a incorporação à nossa realidade de um desses modelos já prontos. Eu acho que a gente teria que aproveitar algumas coisas de cada lugar para tentar criar um modelo próprio aqui e que funcione aqui. Eu acho que, por exemplo, a necessidade de credenciamento ou existência de uma lista prévia sobre quem são as pessoas habilitadas a exercer essa atividade é fundamental, porque daí você já exclui aquele cara que foge a esse padrão normativo. Você vai ter uma lista lá de quem são as pessoas que vão poder exercer essa atividade. A elaboração de relatórios a respeito das atividades que essas pessoas desempenham também são fundamentais. Agora, isso também foi uma constatação que eu fiz ao examinar esses modelos estrangeiros. Nos Estados Unidos, existem bancos de dados públicos lá riquíssimos com informações sobre para quem o lobista trabalhou, quanto que recebeu, despesas teve para exercer aquela atividade. Isso é impraticável no Brasil. A gente acessa os portais da transparência e não consegue conhecer a agenda dos ministros. Que dirá saber esse nível de detalhamento. Então, eu acho que a gente tem que avançar gradualmente, tentando estabelecer medidas de transparência para a atividade aqui que sejam factíveis para o que a gente enxerga que o Brasil consegue cumprir. Não tem como a gente trazer para cá um modelo similar ao que existe nos Estados Unidos, até porque lá também existem muitas falhas e é muito recorrente surgirem escândalos lá justamente por descumprimento dessas obrigações. Não tem como a gente incorporar aqui uma norma de um país que trata desse instituto há mais de 100 anos. Né? Nós aqui estamos com muito atraso ainda nessa matéria. Mas eu tenho a impressão de que conhecer essa realidade é importante, a gente já descartar algumas hipóteses. Por exemplo, já se sabe que modelos de cadastramento de lobistas voluntários facultativos não funcionam bem, porque ninguém no final das contas vai se registrar. Então acho que essa, por exemplo, é uma premissa que a gente deveria adotar aqui numa eventual regulamentação da matéria. Essas prestações de contas, mais ou menos detalhadas, parece também que são fundamentais porque geram um certo constrangimento, né, em relação àquele que pratica essa atividade, no sentido de que ele não vai poder ou poderá ter problemas se não expuser com precisão as atividades que desempenhou. Mas o desafio é grande. Assim, a gente tem no Brasil alguns projetos que tratam do assunto. Todos eles têm alguns méritos e alguns ou vários defeitos. E eu tenho a percepção de que no momento em que esse instituto for regulamentado aqui, a gente também terá, como a gente tem em regra, ônus e bônus, pontos favoráveis e talvez muitos, talvez até mais pontos desfavoráveis. Mas eu acho que é um processo de amadurecimento, de criação, de discussão. O tema precisa ser tratado e discutido de forma mais abrangente. Eu acho que nos últimos anos essa discussão tem se ampliado, novos projetos têm sido apresentados, discutidos, mas não é fácil. No mundo todo há muita dificuldade para identificar esse ponto de otimização assim, da regulamentação do lobby, em que ao mesmo tempo você assegure o exercício desse direito, né, de se dirigir ao Estado para fazer seus pleitos, a transparência que o processo de decisão no ambiente público precisa ter, saber quem participou desse processo de convencimento, de que forma isso se deu, e esse acesso, né? e esse acesso, que também é uma premissa fundamental para que o Instituto seja devidamente equacionado. Há pontos de tensão relevantes quando se vai buscar regulamentar esse Instituto e alcançar um ponto de equilíbrio entre essas variáveis. Realmente é o maior desafio e nenhum país alcançou isso ainda de forma plenamente satisfatória. Os Estados Unidos mudam, já mudaram várias vezes e continuam em discussões a respeito de aprimoramentos que vão ser feitos na regulamentação de lá. Na Europa, sempre há discussões a respeito de como aprimorar o que já está colocado lá. E a gente vai vivenciar isso aqui. O grande ponto é que nós não temos nada ainda sequer para aprimorar. A gente ainda está um passo atrás. Acho que é relevante pensar em regulamentar o Instituto e fazer testes, né, a respeito do que funciona na nossa realidade, conscientes de que nós não somos os Estados Unidos, nem a Europa e tal, então nós temos que pensar numa coisa que seja brasileira mesmo, que seja adequada à nossa realidade.
Não, e eu acho que esse tema, inclusive, com certeza o senhor vai saber dizer melhor que eu, mas foi uma questão muito tratada também quando veio à tona a justiça penal negocial aqui no Brasil, né? Sobre a questão de como inserir esses mecanismos que, por exemplo, são muito presentes no ordenamento jurídico norte-americano e eram pouco presentes aqui, e como adequá-los aos direitos e garantias brasileiros, né?
Mas... Exatamente. Principalmente aquele grupo lá da Lava Jato tinha uma percepção de americanização do direito brasileiro, aquela ideia do plea bargain, que funciona lá, mas jamais funcionaria aqui. Lá a gente sabe, por exemplo, que há mecanismos muito consistentes e sérios de responsabilização dos agentes públicos, que, por exemplo, propõem uma ação penal, uma denúncia infundada contra alguém. Sim. Aqui a gente vê isso acontecer todos os dias e nada acontece de desdobramento. Então, eu acho que exatamente esse o problema. A gente não pode querer imaginar que as coisas aqui funcionarão como funcionam lá, porque o que garante a eficiência do modelo nos Estados Unidos, por exemplo, do plea bargain, não é simplesmente a possibilidade do acordo. É todo um entorno que garante, por exemplo, de alguma forma, de maneira mais apurada, a boa-fé, vamos chamar assim, de quem acusa. Aqui, não quero dizer que não exista isso, a gente verifica muitas hipóteses em que essa boa-fé não existe, em que há, ao contrário, um movimento de acusação a qualquer custo, no qual a possibilidade do acordo serviria só para que ações infundadas fossem resolvidas com a confissão de alguém que não praticou nenhum crime. Isso, ainda assim, ainda no modelo que foi instituído, acontece muito. Mas é isso, acho que essa preocupação se viu de forma muito intensa na tentativa de incorporação do plea bargain para cá, que foi trazido com algum temperamento a partir do pacote que se decidiu chamar de anticrime, né, por meio do ANPP, mas a gente tem que tomar cuidado com essa importação. A realidade lá é diferente da realidade aqui, e os institutos que funcionam lá não necessariamente funcionarão aqui.
E tem seus defeitos também, né? A maior população carcerária do mundo.
Exatamente. Quer dizer, os Estados Unidos não é assim tão bom exemplo. Ao contrário. Ao contrário.
Sim, sim. Bom, mas com certeza, pelo encaminhar de toda a conversa que nós tivemos aqui, uma coisa que ficou clara também é que o lobby sempre existiu, independente do nome que for ser dado ou da forma como ele é feito, em certo grau ele sempre existiu. E, ao que me parece, o senhor comentou também, a Constituição brasileira, ela permite a prática do lobby, né? Ela abarcaria essa prática. Eu também vi um tempo atrás que o PGR, o Dr. Augusto Aras, também tinha falado sobre a necessidade da regulamentação, exatamente porque é algo que acontece nos bastidores da política. E aí, pensando e até voltando um pouco ali para o começo da nossa conversa, seria necessário, no âmbito do direito penal, que o senhor é especialista, a criação de algum tipo específico para lobistas, ou seria feita a regulamentação, por exemplo, e eles, fazendo uma conduta ilícita, seriam punidos pela legislação já vigente?
A proposta que eu faço do trabalho é mais ou menos a seguinte, para resumir. Cria-se a regulamentação administrativa para a atuação do lobista, com todas essas obrigações que ele vai ter de reporte, de credenciamento e tal. E a partir disso, o lobista que não cumpra essas funções, ele poderá ser sancionado, por exemplo, pelo exercício lá ilegal da profissão que já está previsto na ordem jurídica brasileira. Se o lobista pratica corrupção, o crime de corrupção está lá. É o mesmo para o lobista e é o mesmo para nós aqui. Eventualmente, o juiz poderá, na dosimetria da pena, tendo em vista que há uma margem ampla de discricionariedade ali no processo de individualização da pena, a pena de corrupção vai de 2 a 12 anos, o juiz poderá, eventualmente, em razão do fato de o sujeito ser lobista, fixar uma pena num patamar mais elevado, porque espera-se do lobista credenciado que ele tenha consciência da proibição de que ele forneça ou ofereça ou conceda vantagens indevidas a funcionários públicos. E eu acho que talvez fosse o caso também, para hipóteses muito excepcionais, fosse o caso de pensar num tipo penal novo que sancionasse o lobista que credenciado, ou seja, aquele lobista que se identifica como alguém oficialmente habilitado a atuar nessa atividade, forneça um serviço que tenha como finalidade obter do agente público uma atuação ilegal, porque isso também nega a essência do lobby. Então, um lobista que, por exemplo, é credenciado e diz que, com a sua atuação, um funcionário público vai praticar um ato ilegal, talvez esse seja um caso em que o direito penal pudesse atuar. Porque esse lobista vai ter um certo crédito estatal, o crédito por ser credenciado, e mesmo sendo credenciado para atuar uma atividade que nada tem de relação com a atuação ilegal da agente público, ele vai estar vendendo exatamente isso. Então talvez fosse uma hipótese de tráfico de influência, vamos chamar assim, em que se vende a ilegalidade da atuação pública. E quem vende é alguém que tem uma habilitação especial para fazer a interlocução com a administração pública. E talvez esse seja um caso que merecesse a tipificação penal na avaliação que eu fiz ali do trabalho.
Perfeito, doutor. E já partindo para o final dessa conversa, agradecendo primeiramente a presença do senhor aqui, surge uma dúvida, tanto minha quanto a que a gente debateu ontem, inclusive, a respeito do contencioso e do lobby. Como essas duas práticas se relacionam? Porque falando de a imputação de um crime ou de um lançamento tributário, por exemplo, pode ser que o lobista trabalhe antes da autuação ou da imputação de um crime, resolvendo a situação antes mesmo de algum acontecimento que seja oneroso ou que denigre a imagem do agente. Então, como o senhor percebe essa relação entre o contencioso e o lobby, com essa resolução de problemas junto com os dois institutos?
A impressão que eu tenho é a seguinte: o advogado, ele, na sua atuação contenciosa, ele está no âmbito alheio ao lobby, né? Ele está exercendo uma atividade regulada pelo Estatuto do OAB, então ele não se confunde com o lobista. Agora, desde que o lobista, por exemplo, previna uma autuação fiscal por meio de um convencimento jurídico legítimo, não vejo assim com dificuldade como essa atividade possa ser admitida e praticada. Para mim, isso aí é o lobby, é o instituto tal como ele é e deve ser.
Perfeito. Essa é a última dúvida.
Doutor, o senhor teria mais algum ponto que acha interessante a gente tratar?
Não, na verdade, só queria mesmo agradecê-lo pela oportunidade. Foi um prazer, estou sempre à disposição por aqui. E quando tiver tudo pronto, me mandem para eu compartilhar e ouvir.
Não, com certeza. Queria agradecer novamente sua presença. Foi ótimo e é um tema muito interessante que está cada vez mais em alta nos debates. Então, é importante recorrer à opinião de especialistas como o senhor.
Ah, imagina. Prazer falar com vocês.